Oi, eu sou Helena Tourinho.
Eu sou Vinícius Lopacinski.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Estamos de volta depois de um longo inverno.
Longo e gelado inverno.
Ai, meu Deus, foi triste.
Mas assim, pelo menos a gente não precisou fazer muita coisa fora de casa, né? Porque
isso
não tá
é
dando
verdade.
Pra sair, então acho que foi um pouco menos sofrido do que se a gente tivesse...
Foi só ficar meio dentro de casa com todas as roupas e todos os moletons que a gente tinha. Mas estamos aqui descansados, entendeu? Aproveitando esse calor que voltou pra São Paulo.
Mesmo que seja uma semana, a gente...
A gente tá topando.
Nossa.
A gente tá topando, entendeu? 31 graus. Esse verão fingido que resolveu...
Aparecer no meio do inverno, assim, né?
A gente aceita.
Então, depois da nossa saideira, da nossa conversinha, voltamos com o nosso episódio grande. Se preparem, mais uma hora... Ouvindo a nossa vozinha.
Falando o quê? De temas totalmente abstratos.
Nossa. Esse é abstrato, assim, muito abstrato.
Muito abstrato.
Talvez um dos mais, assim.
Porque a gente não consegue tocar.
Não conseguimos...
Cheirar.
Não conseguimos... Ver ela, de fato. A gente
Isso
vê
é verdade.
A gente vê o resultado.
Mas a gente não vê o... Objeto aqui, né? Matéria.
Afinal, luz. Gratiluz. Pra entrar aqui no clima, né? Gratiluz.
Então vamos todo mundo gratiluz aqui e a gente vai... Divagar, né? Basicamente
divagar.
O que a gente vai fazer é divagar sobre esse tema que é tão importante para a vida.
E surgiu meio que de divagações mesmo, assim, né? Porque a luz, ela tá presente, assim, em tudo, afinal, luz, né?
Isso, exatamente.
Afinal, luz. Então, a gente ficou pensando como que a luz se comportava ou como ela foi tratada ao longo da vida e nas artes, nas coisas. E aí a gente falou, vamos fazer umas conversinhas mole desse jeito? Vamos.
Também, pra entrar, assim, com os dois pés direito, né?
A luz, então, o que ela é? Ela é um fenômeno que é uma onda eletromagnética.
Ninguém avisou? Esse boteco não é mais de arquitetura, é de física. Agora. A gente vai falar do Einstein.
Isso, agora...
Não. Do Thomas Edison.
Agora é só quântica.
Exato.
E, né, nossa, zero especialistas em qualquer coisa aqui. Isso aqui foi o Wikipédia, tá, galera? É só pra... Então, assim...
Ou aquele Brasil Escola também.
Portais de educação básicos. Afinal, não sobrou nada do ensino médio na minha cabeça.
Nossa, nada.
Então, a luz é esse fenômeno, que é uma onda eletromagnética, mas ela, hoje, ela tem um comportamento que eles veem que ela é onda eletromagnética e partícula.
Isso.
Então, ela tem toda uma particularidade nas questões de física mesmo, né? Porque aí já pode se considerar que a luz, então, tem massa. E aí vai, né?
Tipo, Einstein, isso aí, graças ao Einstein, né? Que sacou que a luz não era só onda, que ela se comportava de um jeito diferente em algumas situações.
Uh-huh.
Então, é como se ela se comportasse como partícula, é isso? Ela tem massa.
É.
Então, a luz fica, assim, desse jeito meio... Que a gente não vai conseguir aprofundar muito mais do que isso também.
Para por aqui o telecurso.
Mas o que eu acho que é importante dizer é que a gente... É como ela funciona no nosso
isso,
olho.
Uh-huh.
Então, como a gente percebe essas coisas.
Uh-huh.
Pra gente ver as coisas no mundo, ela bate no objeto.
Uh-huh.
O objeto manda de volta a luz pra gente.
Uh-huh.
Aí o nosso olho capta esse negócio. E o cérebro transforma essa onda em informação.
Uhum.
Que é muito mágico, na verdade, se você for parar pra pensar.
Corpo humano, né?
Corpo humano, maravilhoso.
É, incrível. E atentar isso também para organismos diferentes, enxergamos de maneira diferente.
Sim,
também.
Sim, exato.
Então, da parte da biologia, dentro do nosso olhinho lá, tem o cone e o bastonete. Um é responsável por cor, outro é responsável por sombras, né? Luz e sombra.
É.
E aí, de acordo com a quantidade... Isso é uma célula. A quantidade de células que você vai ter no olho vai ser responsável pra você ter, tipo assim, o olho absoluto, né? Aquele que enxerga o maior número de frequências possíveis.
Uh-huh.
Então, às vezes, pra uma pessoa é rosa, pra outra é vermelho.
É.
E, tipo, tudo bem.
Ou é verde, ou é cinza.
A luz, ela se comporta, como ela se dá dentro da nossa, do nosso corpo, ela vai se comportar diferente em cada pessoa.
Se você tem uma idade parecida com a nossa, você vai lembrar do vestido que era azul e preto ou branco e dourado.
Aham, sim.
É azul e preto.
Eu achava que era branco e dourado.
Você via branco e dourado?
Essa é a prova, tá vendo? Estamos aqui como exemplos.
Como a luz é esse... A gente vai tratar ela aqui como se ela fosse imaterial. Afinal de contas, né, a gente só vê os resultados da luz. A gente não vê a luz propriamente dita. É, como que ela aparece em termos de representação do mundo? Tem um negócio que eu já acho bonito aí, que é pensar que a luz dá forma pro mundo do jeito que a gente conhece. Então, se não fosse por ela, será que a gente ia conseguir chamar as coisas pelo nome que elas têm hoje? Será que a gente ia conseguir nomear as coisas? Será que a gente ia, não sei, dizer qualquer tipo de coisa sobre o mundo se não tivesse luz, entendeu?
É, e quando a gente fala de luz, a gente... É, claro, poderia dar um outro podcast inteiro pra falar de cor, né?
É.
Porque é um dos resultados da luz é ela... em formato de cor aos nossos olhos. Então, como o resultado da luz pode ser cor, por exemplo, se não tivesse luz, a gente conseguiria falar azul, vermelho, verde, amarelo. Então, né?
E isso porque o Tio Virso, do História da Arte com o Tio Virso no Instagram, é ótimo, inclusive. Ele fez vários posts falando sobre cor e a gente vê que em determinadas comunidades, assim... Sei lá, o azul é a mesma coisa que o preto. Eles têm uma palavra pra chamar os azuis, os verdes, os pretos, é tudo a mesma coisa. Os vermelhos, os marrons, os laranjas, em outros lugares tem tudo também, o mesmo nome. Aí, às vezes, é isso, né? Um azul com preto é a mesma cor, mas você tem, tipo assim, 14 tipos de laranjas.
É.
Então, isso tudo é luz. A gente, tudo isso que a gente tá falando é só porque tem luz.
E aí a gente tenta transformar esse nosso conhecimento nesse sentido, no que a gente tá vendo de fenômeno luz em palavras, em arte, em qualquer coisa, né?
Exatamente.
A gente tenta traduzir essas coisas em outras plataformas, né?
Isso.
E aí, o lance é que por ela tá presente em tudo... Meio que existe interesse em várias frentes da sociedade para entender o que é a luz. Aí, tanto se for o médico que vai entender fisiologicamente, o físico que vai entender, tipo...
Fisicamente.
Dá para perceber como que a arte vai tratar essa luz, quando a gente olha pra arte original, digamos assim, e aí depois a gente vê as coisas que aconteceram depois do Renascimento, tarará, você vê como... a luz é tratada, o cinema tratou de um jeito diferente, então foram várias frentes para tentar entender o que, que era esse fenômeno e o que, que a gente podia fazer com esse fenômeno.
Exatamente,
né?
Que era o ponto que eu ia chegar. E é o que esse fenômeno dava de efeito na nossa representação e compreensão de mundo. O que é massa, assim, porque, sei lá no começo do começo da arte, das representações, porque eu também não sei se as pessoas que faziam aquilo entendiam isso necessariamente como arte, mas as figuras eram chapadas, então tridimensionalidade também era um negócio que ainda não estava necessariamente, né, não aparecia, pelo menos, nas representações, e aí... também, quando isso tudo era chapado, não necessariamente você tinha sombra. Até porque eu acho que a luz e a sombra dão a ideia do tridimensional. E aí não tinha, né? Era 2Dzão lá, luz difusa, chapada, mundo de frente. Beleza, vamos. Lá no Renascimento isso começa a mudar. E um ponto que é, assim, na escola o povo fala que é o ponto de viragem é com o barroco. E aí depois, na modernidade, ainda tem o impressionismo. Porque o impressionismo foi o negócio do tipo, a gente vai pintar a luz.
A luz,
Mas o barroco eu já acho muito, muito importante.
É, porque sai daquela coisa do... veio do chapado, aí do Renascimento tem volume, tem perspectiva,
isso,
né?
E tem alguma sombra.
E tem sombra, tipo assim, vamos lá, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, toda essa galera. Maravilhoso,
parabéns,
assim, né? Tipo,
parabéns,
perfeito. A galera tava entendendo como o volume funcionava. Mas a luz, ela... ela ainda era tratada como se fosse um estúdio, né? É. Então, o quadro era aquela luz meio uniforme demais, assim. E aí, chega no barroco, Caravaggio, né, meu amor?
É
tipo assim, não tô vendo
quero
nada...
Quero drama, assim, quero emoção.
Não tô vendo nada desse lado desse quadro. Aí, lá do outro lado, tem uma silhueta de um rosto.
Isso.
É tipo...
Aí você vê, assim, a penumbra, aquela figura saindo da penumbra, entendeu? Então, e aí, o quê? Drama.
Drama.
Emoção.
Teatralidade.
Exato. Almodóvar.
Almodóvar,
entendeu?
Né?
É isso.
E aí, tipo... E aí também, fora essa questão da luz, também tem uma desconstrução também da perspectiva de um ponto de fuga, né?
Isso.
Então aquelas linhas diagonais, assim, milhões, várias coisas acontecendo. E aí...
legal é porque vai ficando mais complexo, né?
Exato.
Tipo assim, as representações vão ficando mais complexas. É como se o mundo fosse ganhando dimensão mesmo. Tô sendo muito humanista?
Não, acho que não. Não, até porque eu acho que... assim como qualquer fenômeno, a luz ela foi estudada e entendida aos poucos, e até que nesse falou, pra ela ser representada, demorou um tempo pra entender, né?
É.
Então, assim, os caras lá do Renascimento, eles estavam estudando mesmo
o espaço, né?
Ótica, né? É. Eles faziam. O Leonardo da Vinci já chegou a utilizar um sistema ótico para fazer a reprodução de um quadro, como se fosse criar linhas paralelas, uma coisa... Já tinha um estudo que era mais matemático da coisa, e aí quando... E aí no barroco parece que é isso, assim, amadureceu. Ah, a gente entendeu como que ela se dá na realidade. Uhum. Porque a luz, do jeito que era retratada até o Renascimento, ela não era real, né?
É.
Ela era sempre meio esquisita, assim, né? E aí chega no barroco, é aquela coisa assim... Ah, se eu tô andando no meio da rua sem iluminação, que tem uma luz ligada, eu não vou conseguir ver tudo.
Eu vou conseguir ver
só o que tá embaixo do poste. Aí
exato.
O barroco fala isso, assim, né?
É. Sabe aquele negócio assim do... Ai, você tava aí, que susto!
E isso é um jeito de criar spotlights, assim, criar foco dentro da pintura, de onde é interessante. Então, assim, luz, né?
Exato. E aí, depois do barroco, então, a gente vai dar uma pulada aqui pro começo dos tempos modernos. E aí teve o impressionismo, que são os queridinhos.
Uhum.
Os queridinhos da pintura. Manet, Monet.
A dupla. Monet e Manet.
A dupla, o queridíssimo, virtuoso, o Van Gogh, entendeu? Do Van Gogh, eu acho que ele queria também pintar a luz, mas é isso. Ele tem todo o jeito dele lá de representar, mas o Monet e agora? Não sei qual dos dois.
O que ficava desenhando a mesma...
A ponte.
A ponte. Monet, né?
Acho que é também. Isso, Monet. Ele ficava pintando a mesma ponte várias vezes porque ele entendia que ao longo do dia aquilo aparecia pra ele diferente. Então mudava a cor da ponte, mudava a cor do laguinho que tinha embaixo, a cor das árvores que tinham em volta... Então, era o começo da fotografia, né?
Uhum.
Ele tava tentando pegar um instante, assim...
Sim.
E representar aquele negócio na hora que, do jeito que era, na hora que era, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que aí a luz também toma um protagonismo diferente. Aí, o quê? Sei lá, Thomas Edison, luz elétrica...
Reconfiguração da sociedade.
Reconfiguração da sociedade, do mundo.
Aham. Uhum. A gente não vai entrar agora, a gente falou rapidinho lá no outro episódio. Depois que a luz elétrica chegou, tudo mudou porque, assim, a relação com o mundo mudou. Porque se antes eram os elementos naturais, sol, lua, que ditavam o cotidiano,
não,
né?
Não.
Agora você consegue estender os horários, afinal tem luz.
Exato.
Né?
Você não precisa deitar na cama e ficar olhando pro teto no escuro, porque agora você pode, sei lá, continuar fazendo o que quer que seja que você estava fazendo.
Fazer o seu crochê. A sua leitura.
Seu jantar.
A sua manicure.
Exato. O que você quisesse. E até o quê? Trabalhar na
fábrica. Na fábrica, né?
Por, tipo, 24 horas seguidas. Não, você não precisa ir pra casa agora, porque a gente aperta esse botão aqui e vira dia. Aqui dentro desse estabelecimento.
E você consegue continuar operando as máquinas, porque você vai enxergar.
Inclusive, né? Inclusive, opere.
Uh-huh.
Né? Volte pro seu posto.
Inclusive, o que a gente tá conversando aqui?
Obviamente, acho que a gente, com o barroco, assim, que eles foram entendendo, a gente vai entendendo também que dá pra você aplicar isso em inúmeros contextos, porque aí, com a parte da luz elétrica e a revolução industrial e tudo, outros meios de arte começaram a aparecer, cinema, fotografia, que é basicamente,
né?
luz congelada no papel. Uhum,
sim.
É, e aí também a arquitetura também vai se, como é que fala, se aproveitando dos efeitos que essa iluminação dá. Já tinha? Acho que sim. Acho que o pessoal já construía meio que com isso em mente. Mas eu acho que a exploração da luz vai ficando mais diversa e mais acentuada da modernidade para frente, assim.
E com vários propósitos, né?
É.
Tipo, começa a aparecer luz porque é bom ou luz porque é bonito, né?
Isso,
tipo assim, a gente pode começar a escolher quando a gente quer luz ou não quer.
Exato.
É, então, assim, a gente não tá falando que...
Ninguém usava luz antes.
A gente começou agora, não. Então, assim, lá no Panteão, lá em Roma, tem uma cúpula.
Sim.
E aí nessa cúpula lá, onde seria o pináculo, né?
Tiraram o pináculo.
Tiraram o pináculo e deixaram o buiaco.
O buiaco.
E aí...
Como é que chama? Óculo?
Óculo.
Chama isso.
Ósculo.
Ósculo.
Óculo.
Ósculo é beijo.
Ósclin.
Não é publi.
É, não.
Ninguém tem nada da Ósclin aqui.
Não mesmo. E aí o buiaco...
O buraco. O fuio.
O fuio. O fuio vai... desenhando o percurso solar dentro do Panteão. Então, assim, dava pra ver que já existia uma lógica de usar a luz de um jeito que não era só iluminação...
Marcação de tempo, talvez,
marcação de
né?
tempo. Existem outras coisas.
Ah, inclusive, relógio de sol.
Relógio de sol Stonehenge, né?
Vamos aí.
Nossa, todas essas coisas, assim, a luz já era utilizada de milhões de formas.
É.
O que a gente tá querendo falar é que ela começou a ser usada de outras formas.
Então, é que eu acho que, assim, depois da... Não sei, tá? Se foi só depois da modernidade, mas eu tenho essa impressão que aí a luz começou a entrar como se fosse ferramenta de desenho.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
É meio por aí que a gente tá tentando chegar, assim,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Ela começa a ser usada como um elemento também da... Sei lá, do todo mesmo, de traço.
Aham, de desenho mesmo, né?
Exatamente.
É, pelo menos na arquitetura não tem como desenhar se você não souber onde ficam os pontos de iluminação, onde entra a luz.
Exato.
Não tem como, assim, é decisivo.
É.
E a gente usa isso como ferramenta de projeto também, né?
Exatamente.
Aí tá, e o que a gente fez? A gente separou...
Anotou nomes.
É, anotamos nomes aqui variados, sortidos, jogamos pra cima, pegamos alguns.
Exato.
É que a gente acha que são pessoas que fazem a utilização da luz, principalmente agora no contemporâneo, né? De uma maneira muito massa, assim, né? E a gente vai falar um pouco sobre, tipo, geral que foi aparecendo sobre cada um e a gente vai tentando ligar as coisas.
É. Vamos fazer aquela costura improvisada, né? Beleza. Você quer começar de arquitetura ou de arte? Apesar que... Eu sei que daqui 2 minutos a gente já vai estar misturando tudo, mas assim...
Ah, então vamos de arquitetura, vai.
Vai, de arquitetura. Primeiro, que tem um negócio ali nos anos 60, 50, 60, que é os desenhos técnicos de planta, de planta menos, mas de vista e fachada... Uhum. O pessoal desenhava tudo à mão também, né? Vamos lembrar que não tinha AutoCAD, nanquim, papel manteiga.
Régua paralela, esquadro.
Todas aquelas coisas. E aí, pra dar essa noção de profundidade, eles faziam uma sombra.
Uhum.
Tipo meio,
uma hachura, assim.
Uma hachura, assim, na diagonal. E eu sempre achei esse tipo de desenho lindo.
Uhum.
Eu sempre quis fazer desenho técnico desse jeito. Nunca consegui também. Os meus sempre ficavam uma bosta. Mas eu acho que dá um efeito muito, muito bonito de desenho. E aí você tem... É um desenho que é técnico.
Uhum.
Mas que você tá marcando ali, de algum jeito, uma outra dimensão que vai ter o edifício. Então, no episódio do CISA, a gente falou do pavilhão.
Uhum.
Do pavilhão de Portugal. E ele faz o... Bom, fora aquela... daquela... Como é que fala? Aquela manobra.
Uh-huh.
Malabarista do...
Mágica.
Aquela mágica.
Feitiçaria.
Exato. Feitiçaria de botar aquele tapete flutuando. Ele fica apoiado naqueles pórticos. E aí, na hora que a luz vai passando, o pórtico desenha no piso, assim.
Uh-huh.
Então, o pórtico representa... Ele faz, né? Ele transfere pro 3D, vamos dizer assim... O que a gente estava vendo no, na Ashura em 2D. Uhum. Então, isso eu já acho que é um ponto legal de dizer de arquitetura. Fora isso, o cara que a gente sempre pensa é o Barragán.
Sim.
Que dizer, né, gente? Barragán. Barragán é foda. Ele é muito foda com luz, ele é muito foda com cor. Só que a luz pro Barragán é... Ele é meio purista, assim. Então, ele é tipo assim... Aí o belo.
Uhum.
A beleza.
Contemplativo.
Contemplativo, exatamente. E no discurso do Pritzker que fizeram dele, eles falam que é aquela contemplação solitária, assim. Uhum. Então... Ele emoldura paisagens, né? Uhum. Tipo assim, ele faz os jardins e a incidência, ele constrói os volumes de um jeito que a luz bata de uma determinada forma, que ela entre de determinado jeito no ambiente e que fique assim com aquele jeito meio pensativo, um pouco melancólico e tal, e nanana, de emoção pura, entendeu?
E ele usa uma parada de escolher em qual parede a luz vai entrar, porque aí o ambiente inteiro fica, tipo, com aquele filtro da cor da parede, né?
Caraca, então... aquela capela dele... Na capela do convento de las Caputinas Sacramentárias. Este projeto, ele... Aí porque também... Olha, aí vamos lá. Luz e religião. Religião cristã, uhum, especificamente. Também, ó, altamente associado.
Compatível, assim.
Que também começou lá no Renascimento e não sei o quê, nananana. Então ele pega e bota um vitral amarelo, assim, no altar. E aí na hora que aquela luz entra, ela entra dourada, assim, ouro.
Doirada.
Doirada, riqueza. Riqueza, é, ascensão, como que chama? Paraíso, sei lá.
É, vai dar tudo certo.
Os trem aí, entendeu? É. A subida, a abdução. Mas é isso, então ele já filtra a cor e aí ele começa a explorar, eu acho, isso que a gente falou, que é por causa da luz a gente tem cor.
Uhum.
E aí a capela é toda vermelha dentro, né? Tipo aquele barro super vermelho com esse vitral amarelo, então ele puxa assim pra um quente, sabe?
Uhum.
Que é totalmente dramático, totalmente emotivo, assim. Uhum. E eu acho que já nas residências aí já é meio diferente. Tem um, acho que dá pra pensar, assim, que tem um negócio com a passagem do tempo.
Uhum.
Então tem uma casa também que ele bota um espelho d'água pra dentro da casa. E aí aquela luz vem
difusa, entrando,
batendo na água, à medida que uns reflexos, à medida que o dia vai mudando, aquele ambiente também vai mudando. Aí eu acho que é um negócio mais solitário mesmo, uhum, assim. É, mas igualmente emocionante, assim.
Você falou de religião e luz.
Uhum.
Claro que a gente acabou de falar do Barragán, vamos voltar bastante, mas uhum, vamos lá no gótico, né?
Vamos, ixi, vamos.
Porque, assim, se lembrar, o gótico foi quando, vamos falar assim, vamos jogar as estruturas pra fora e tudo que der a gente substitui por vitral, né? Então, assim...
Tem como botar uns desenhos, não?
Arco botante, bota tudo pra fora. A gente quer liberar estrutura pra conseguir criar abertura, pra conseguir criar efeito.
É.
E aí, arquitetonicamente, vamos lembrar lá da Notre Dame, né? Ela tá se recuperando, né? De um...
de um acidente.
De um acidente. Mas, então, ela tem aquela fachada que é super geométrica, né? Que é tipo um paralelepípedo, assim, super pesado. E ela tem uma estrutura com cara de malvada, assim, né? Uhum. Tipo, toda cinza, gárgulas, uhum, lá. E aí, quando você entra, explosão de cores, né? Explosão de luz.
Menino, então, eu lembro dela super escura. Mas tá, eu tenho esse problema.
Eu tô falando do que me disseram.
É, ela tem aquela rosácea na frente. Chama rosácea mesmo,
rosácea.
Né? É porque tem a doença de pele também, que chama rosácea.
Mas é rosácea, sim.
Então tá, então é isso. A rosácea lá. E aí ela é toda colorida, assim, uhum, e tal. Mas é que, na minha lembrança, era um negócio que era muito alto.
E não chegava a dar o efeito.
Não chegava.
Entendi.
Mas assim também, peraí, calma aí. Que eu também, quando fui, vamos dizer que eu não fui no verão, né, gente?
Ah, então, assim, não ajuda também,
a
né?
Luz não tava batendo, assim, com essa incidência toda. Eu acho que aí era as férias de Deus, né? Uhum. Que aí ele fala, ai, fica aí um pouco na penumbra, gente. Daqui a pouco eu volto.
Eu vou levar a luz comigo. Beijo, isso. Tchau.
Eu vou sair apagar a luz, tá? Tá bom? Tudo bem? Tudo bem?
E aí, depois do lado gótico, que teve esse jogo, esse contraste e tal, tudo mais, muita gente contemporânea, moderna, começou a utilizar da mesma forma, né? Com novas formas de ver esses efeitos de luz.
Sim.
A gente passou batido, foi direto pra Hagan, mas o Le Corbusier, ele na...
Ah, e a Ronchan.
A Ronchan e a La Tourette, né? O convento. Ele faz, né, essas janelicas, que elas são pra trazer uma iluminação diferente, que não é só uma iluminação assim, porque tem que ficar claro.
É.
Né? Então é efeito, é luz e sombra, é...
É interessante pensar que o Corbusier fazia isso, tava tratando... Assim, é porque, na verdade, aí também eu acho que tem um negócio, porque é como a gente tá falando de contextos religiosos ainda... Uhum. Aí ele bota o dramão, né?
Sim, é porque dá também, né?
É, porque dá, porque, por exemplo, na arquitetura dele, ele é o cara que a gente... Não sei se a gente já falou aqui ou se foi num episódio perdido, mas... A luz era a verdade.
Uhum.
Então era tipo, vamos abrir os panos de vidro, você vai ver aqui dentro da construção, porque é o... Ilumina tudo.
Uhum.
Era, sabe, assim... E o Corbusier mesmo defendia esse tipo de coisa. Então, era... Eu não tenho nada pra esconder.
Uhum, sim.
Né? Quem não deve, não teme. E aí ele abria aqueles panos de vidro todos pra deixar aquela luz entrar totalmente na construção. Como se fosse isso, assim, reveladora, esclarecedora, conhecimento, bibibi, mil analogias. E aí nas igrejas ele bota umas janelicas, que deixa também, né? Na hora que o sol vai mexendo, o rasgo vai andando dentro da igreja. Então aí ele sai do... Aí do racional científico e vai pro emoção pura, sabe?
É, assim? Aquela coisa assim, olha que poética essa luz que Deus nos deu.
Isso.
Sabe? Uma coisa bem... Hashtag foi Deus que deu, sabe? Foi Deus que me deu. Mas é isso, assim, dá pra ver que em contextos diferentes a luz também é tratada de maneira diferente,
isso,
né?
É
e aí,
legal.
Dentro de tipologias de arquitetura, né? Não dá pra pensar que a gente vai iluminar todos os espaços... Exatamente da maneira que a gente quer, porque o que tem dentro desses espaços vai dizer se a gente pode ou não pode.
Pois
né?
É.
Então, que nem você falou, o Barragana nas casas tem uma linguagem, nas igrejas tem outra, e aí os arquitetos em museus tem que ter outra linguagem para iluminação.
Exato, a gente falou, né?
Porque a iluminação é uma coisa que ela é boa, mas ela pode ser muito prejudicial para a obra.
Ela é prejudicial. Então, coisas antigas não se dão bem com luz.
Porque a luz bate, o pigmento quebra e aí vai sumindo, desbotando,
queima,
né?
Queima, exatamente. A luz queima, né, gente?
É exato.
E aí, o outro nome também, que agora é um conflito dentro de mim. Quanto mais eu leio sobre esse cara, mais eu fico em conflito, porque eu adoro a arquitetura dele. Tadao Ando. Vamos lá. Pritzker máximo da arquitetura. Super referência. Quando eu entrei na faculdade,
nossa,
ele era quase que a referência mandatória de arquitetura japonesa,
sim,
moderna,
sim,
né? Ou que talvez na época fosse contemporânea. Uhum. Sei lá, sei lá!
Arquitetura aí, né?
Arquitetura, assim, mas é isso, um dos maiores expoentes. E aí também, porque eu acho que porque ele é japonês e no Japão a cultura já é muito diferente da nossa, eu sempre entendi a arquitetura do Tadao como se ela fosse, assim, muito silenciosa.
Uhum.
Então ela é fria, ela é quieta, ela aparece sem aparecer.
Ela meio que existe ali.
Ela existe, ela não tem quase nada e... A maior, assim, acho que o super efeito que ele consegue dar é por causa da luz.
Uhum.
Ele tem aquela capela super famosa também, que ele faz aquele rasgo da cruz. Depois eu descobri que ele fez outra com o mesmo rasgo de cruz, aí eu já fiquei meio, oxe, Tadao, tá faltando repertório, talvez. Mas o que é péssimo é porque ele é um bosta de pessoa.
Um cuzão, assim, um cuzão.
Ele, tipo, briguento, sabe? Ele xinga, grita com funcionário. Aí eu tava lendo sobre o projeto, o cara queria bater em peão de obra, assim, de soco, entendeu?
Uhum.
Queria sair no soco. Aí queria bater no cara da obra, queria bater no cliente. Então todo... Enfim, chato, cuzão.
Mas assim, isso aqui não é fofoca não, tá? Tá no livro
dele.
Ele
escreveu.
Ele escreveu.
É uma autobiografia dele.
E ele fala assim, nossa, gente,
morro,
quase que tive que sair do soco.
Ha, ha.
Ha, é. Então, assim, todos os méritos sejam dados, né?
Porque, mas é isso, é que eu acho tão...
É contraditório, né?
É tão contraditório essa diferença numa pessoa que faz aquele tipo de arquitetura que é muda, né?
Uhum.
Aquela arquitetura dele que não fala quase nada, fala um mínimo.
Não, eu quando eu vejo uma foto de um projeto do Barragan, do Tadao, eu começo a falar baixo, sem querer.
Pois é.
Porque tem uma sobriedade, uma austeridade, assim, tipo, olha, eu estou aqui, eu existo,
uhum.
A gente vai existir junto, mas eu não tô querendo também te mostrar nada, assim, é muito discreto, assim, né? Tipo, passa desapercebido. E os projetos dele, em Geraldo, são uns blocão de concreto por fora, né?
São, então, e aí o negócio é esse, ele adora concreto, diz que não quer parar de usar, mas assim... O importante do negócio dele da luz, e que aí eu acho que ele meio que... Sabe quando meio que ele tangencia aí o Barragan? Tipo assim, chega perto, mas aí desvia depois.
Uhum.
É que o Barragan tem esse negócio com a beleza e a contemplação.
Uhum.
Então, a luz ajuda no Barragan a reforçar a textura, né? As cores,
uhum.
Onde tem sombra, a serenidade, a emoção pura. E aí, o Tadao já é a mesma coisa, mas de um jeito muito minimalista,
uhum.
Assim. Então, ele... Acha bonita a vida ascética. Eu duvido que ele tenha. Sinceramente, eu acho que ele mesmo não tem a vida ascética, não. Mas ele acha aquilo muito bonito. Então, é assim. É a arquitetura do mínimo.
Uhum.
Ela quase não tem nada. É a verdade do material. Né? A luz está ali para uhum. mostrar o material. Então, a luz está ali... Aquela concretagem dele é lisa.
Uhum.
Porque na hora que a luz bate, ela não gruda, entendeu? Ela
uhum.
não enruga na parede. Ela, tipo, lava a parede, assim... O Barragan usa a luz meio que como uma espécie de mediação ali entre você e a beleza do mundo,
uhum.
sei lá, qualquer coisa. E o Tadao usa a luz pra tirar essa mediação.
Uhum.
Então ele coloca você, ele usa a luz pra colocar você direto no espaço e sentir aquele espaço, entendeu?
Uhum.
Do Barragan parece que tem um negócio um pouco passivo que você só recebe.
Uhum.
E o do Tadao parece que é um pouco diferente, assim,
você meio que
sabe?
Dialoga ali, né?
É isso, é o cara... A arquitetura dele é incrível. Eu fiquei horrorizada de saber que ele é tão bosta.
Acontece nas melhores famílias,
o
né?
O caráter, pois é. O caráter dele é péssimo.
E aí tem esse pessoal que tá tratando a Luiz como estética, né? Que é o caso do Barragan e do Tadao. E aí tem... Assim, eu não tô aqui... Lambendo o saco de ninguém, tá? Não estou.
Veremos.
Mas...
Não, nesse caso não é lambendo o saco.
Não.
É porque, assim, acho que a gente tem que... Dar o devido crédito, né?
Exato. Enquanto eu puder falar do Lelé, eu vou falar.
A gente vai falar, exatamente.
E o Lelé, ele tem uma relação com a luz que aí já não é uma relação de efeito, é uma relação de funcionalidade.
Isso.
Né? Nos projetos dele, principalmente pro Sara, é muito lindo. Ele
uhum.
faz umas... Ele faz muito shed, que aí entra aquela iluminação indireta, refletida.
A ventilação
Ventilação.
Também, né?
Então tem... Ele... Faz a utilização, que aí já é uma coisa mais bioclimática, né?
Então, o que eu ia falar. E ele já liga, por exemplo, porque, sei lá, se a gente tá falando que o Barragan liga com cor, o Lelé liga com ventilação.
Com temperatura.
Com temperatura, exatamente.
Com conforto térmico, digamos assim, né? Então, ele faz esses estudos de shed veneziana... como que é o nome?
Brise.
Todas essas coisas pra fazer com que a luz seja utilizada da melhor maneira possível,
uhum.
num sentido prático,
isso.
né? Que é, velho, é um hospital. Então precisa ser claro, porque tem que lá. Tem todo um discurso. E ele usa... Assim, eu tô falando que não é estético, porque às vezes não tem aquele efeito, assim... Ah, não tem uma cruz desenhada na parede,
uhum.
sabe? Mas no Sara, lá de Brasília, tem uma parte que é subsolo.
Uhum.
E aí ele faz aquele clássico rasgo, assim, no terreno.
Uhum.
E aí faz um jardim de inverno. E aí tem um painel do balcão.
Como se nada.
E aí a iluminação entra por essa abertura.
Uhum.
Ela meio que se refresca ali na vegetação. E depois ela entra no edifício. Assim.
Uhum.
Então tem um tratamento da luz entendida. Não só como o que eu tô vendo. É o que ela causa, né?
É.
Então vai ficar quente. Desbota, queima, lalala.
Uhum.
E o Lelé, né? Ele faz isso assim como ninguém, eu acho.
Pois é. É isso. É uma aplicação muito direta, assim. E... muito prática também, né? De um jeito que eu acho que aí desvia um pouco. A gente não tá falando aí, assim, dessa luz só emotiva, né? Uhum. A gente tá falando de um negócio que é saúde também. Sim. Então, já tá pegando em outras áreas e se utilizando da arquitetura para fazer... para controlar, entre aspas, uhum. aí essa luz e fazer ela responder da melhor forma possível para aquele propósito, né?
É, e é o que o Alvar Aalto também faz, né? É. Que é entender que... Cara, imagina, você já tá socado dentro de um hospital doente, velho. Você precisa ver luz, tipo, claridade, do jeito que ela é, não artificial. Uhum. Então é interessante
Vitamina D, gente.
Exato.
Vitamina D.
É importante para os pacientes no processo de cura, no uhum. processo de tratamento. É. Então, é a luz como terapia, assim, também. Ah, é muito chique.
Pois é.
Fora a arquitetura, as artes.
As artes.
Né, também se utilizam muito uhum. Da luz para fazer várias coisas. Uhum. Eu vou trazer agora o exemplo de arte que é junto com a arquitetura, que é Atos. Uhum. Né? O Atos Bulcão, quando ele faz aquelas volumetrias na fachada do Teatro Nacional, a gente falou no episódio dele, uhum. ele está desenhando com a luz.
Ele está desenhando com a luz.
Porque a cada hora que você vê, é um prédio diferente, é uma sombra diferente, o prédio muda de forma.
É aquele o azulejo dele animado, assim.
É,
né?
Sim, é a versão... azulejo responsivo.
É isso, cara. E aí a gente aqui achando o touchscreen ao máximo, tá vendo? Ai, sabe de nada.
E aí que é essa coisa que já é escultórica ali, né?
Também, E aí o negócio de escultura aí já começa a entrar em mil outras coisas, né? Porque como ela é tridimensional, você também não vê essa escultura...
Sempre do mesmo jeito.
Sempre do mesmo jeito, né? E como ela é tridimensional, velho, qualquer cavidade ou protuberância, ela é mais clara, mais escura em determinados pontos, assim. Mas, sei lá, saindo aqui da arquitetura, mas sem sair da arquitetura, a Lúcia Coda, aqui de São Paulo, faz um trabalho sinistro, só com luz, cor e arquitetura.
Uhum.
E aí, ela tem uns trabalhos que ela aplica uns filtros de cor, assim, sei lá, na janela da galeria. Então, quando você entra no espaço, aquele espaço tá pintado, uhum. mais ou menos faz que nem o Barragan, entendeu? Sim. Só que, acho que o Barragan, ele usava isso de um jeito, assim, pra aumentar um tipo de percepção emotiva, né? Um negócio que ele já queria transmitir. E eu acho que o que a Lúcia Kó faz... Ela deixa mais tensa uhum. a sua relação com o espaço, entendeu? Então você começa a usar o espaço de um jeito, sei lá, assim, que você não fica totalmente à vontade, entendeu? Uhum. Que é isso, ela traz um pezinho de alguma coisa que tá esquisita,
um
que é estranha.
Assim,
isso.
Né?
Então eu acho que quando ela usa o filtro de cor, assim, que é ela tentando pintar essa paisagem, né? Pintar o espaço, mas de um jeito imaterial, ou trazer esse estranhamento pra você. É isso, ela te dá uma afliçãozinha.
Uhum.
Que eu acho legal, assim, eu acho isso massa. Então, eu sei de um trabalho dela que não vou lembrar o nome agora, mas que ela aplicava um filtro de cor na frente de uma casa, então você via a paisagem com um quadrado pintado, uhum. né? Um quadrado de, sei lá, de acrílico. Pintado na frente, então você conseguia ver uma parte da casa do que seria normal, entre uhum. aspas, e aí um trecho pintado, então também tem essa intervenção pictórica, né?
Uhum.
Dentro do seu, do mundo, do uhum. mundo mesmo, assim. E ela fez aquela exposição A Longa Noite no Sesc Pompeia. Ela aplicou também um filtro roxo na cobertura do Sesc. E aí, quando você entrava, parecia que era sempre meio entardecer ou amanhecer, uhum. né? Então, ficava sempre de uma cor meio estranha. Se tava sol, se tava nublado, também esse roxo mudava de cor.
Uhum.
Então, aí eu acho que tem essa extrapolação da pintura, como uhum. se ela estivesse pintando um negócio, pintando o espaço sem usar tinta.
Uhum.
E esse estranhamento que eu acho interessante, que uhum. é com base no que nesse filtro de cor, como que essa luz está entrando no ambiente e como que a gente responde também, né? Uhum. Tanto que a gente consegue ver ou não do espaço.
Eu acho que esse trabalho dela lá do Sesc é incrível justamente porque ela consegue questionar, assim, umas questões básicas meio de realidade, assim, o que você vê é o que tá aí mesmo, assim, né? Tipo, a cor que você tá vendo é a que você tá vendo. E tinha um lance que quem tava de vermelho, né, ficava meio neon, assim, né?
Verdade.
Tipo, ficava uma coisa meio luz negra, assim,
isso,
né?
É.
Porque ficava aquele breuzão e aí umas coisas, assim, umas cores, que é, tipo, e aí, né, junto com a... Lá no Sesc Pompeia, junto com a Lina, que tem as coisas vermelhas.
Então, e era
os encaixes
isso.
Das treliças, né, são vermelhos. Então, ficava tudo diferente, assim.
Aí, porque você meio que... A estrutura de madeira meio que sumia naquele roxo. Mas aí ficava, de repente, aqueles vermelhão, aquelas manchas vermelhão, as peças vermelhas de ferro. Meio que flutuando ali do nada, né? Ficava até com uma carinha meio de fantasia, assim, né? De, sei lá, mundo mágico, entendeu? Desse... entre mundos, assim, né, entre realidades, ou, enfim, de outros jeitos de entender aquele mesmo espaço que pra gente era tão familiar, assim, então, ai, a tesoura de madeira, ai, o não sei o que, ai, a Lina Bobardi, e aí ela...
Já vi mil vezes,
já
né?
Já vi mil vezes, e aí ela dá um, sei lá, você começa
um
a olhar pra aquilo diferente, assim, e eu gosto, eu acho isso massa, acho massa do trabalho dela, porque ela tensiona, né? Saindo, então, da arquitetura, indo direto para luz e cor, tem o povo da arte óptica, que é o Carlos Cruz Dias, que a gente foi no, na exposição.
Ports, que foi na Porto Seguro, né?
Foi.
No Centro Cultural Porto Seguro.
Menina, tem tempo. Foi tão legal. E o do Julio Leparque, que a gente foi há mais tempo ainda, imagina, que teve no Tomiotaki. E eles dois também são esses que mexem com luz. E que aí a luz entra trazendo movimento. Então tem alguma coisa aí que é cinética, assim, que você mexe e aí a obra dá um tremelique, assim, no olho. Tudo com luz, tudo com cor, tudo com base e com base em você também, né? Então tem essa... assim, que aí eles... Eu acho que a Lúcia também traz isso, mas assim... É a percepção do espectador. E aí é como você começa a entender cor, espaço, movimento e luz, né? Baseado em você. Então, aí ficava a gente indo e voltando do lado do painel pra ver o negócio mexer diferente, entendeu?
E eu acho legal do Julio é que ele meio que desmembra a luz nos fenômenos que ela pode ser... visto, digamos assim, né? Então, ele tem uma importância gigantesca pro estudo de cores, né? Porque ele tava ali tentando entender o que acontecia no olho, como que as cores se cruzavam. Ele fazia aqueles mapas, assim, né? De cor. Chegou a dar palestra em negócio de medicina. Aí ele trabalha isso, cor. Aí ele faz aqueles mil testes com cor, e aí, tipo, linhas e nananana. Aí ele tem o reflexos.
É isso.
Aí ele pega e faz, tipo, com espelho. Aí ele tem aquele reflexo translúcido, que é, tipo, daquela plaquinha de acrílico que reflete um pouco, mas deixa passar um pouco de luz. Aí ele faz aquele globo gigante, aí que com o movimento vai refletindo em todo e vai criando ali uma outra obra.
E aí o que é legal é porque o Julio Leparque também, ele... Por trás disso tudo, assim, ele é uma esfera pública da arte que ele quer fazer, entendeu? Então, ele tá querendo dizer que... Essa arte, entre a arte e você, espectador, não tem mediação. É você direto com ela. E aí, como se fosse assim... É utópico, mas também é verdade, entendeu? Que é que você se encontre com esses trabalhos e que você seja motivado a agir, entendeu? Porque você entenda que você não precisa de um mediador... Pra ter contato com o mundo. E aí, então, ele imaginava que a arte traria, assim, essa revolução, assim, meio pública mesmo, comunitária, assim, né? Da sociedade, assim, que a arte mudaria a sociedade desse jeito pra você... E aí, como depende do espectador e depende da sua leitura e do seu contato com o trabalho, que você ia começar a querer tomar ação direta em cima do mundo sem mediação. Acho isso massa, assim.
Nossa,
acho isso
incrível.
Massa. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, até porque, especialmente aqui no Brasil, e especialmente porque a arte contemporânea tem uma dificuldade aí de linguagem, é um negócio, sei lá, que eu acho complicado. Mas vamos lá, vamos trabalhar pra isso, mantém.
Quem já assistiu o clipe do Drake, que é de uma música que...
Hotline Bling.
É isso. tá lembrado que é, assim, é como se ele tivesse flutuando nos gradientes,
né? Nos gradientes. E a gente achando que era chroma key, menino.
É, e não. E aí, o que que acontece? Tem um artista, que é o James Turrell, que, assim, o clipe foi inspirado muito logicamente, assim, nas obras do Turrell. E ele faz isso que é, por meio da luz, conseguir criar esses gradientes que apareceu um pouco lá no Cruz Dias também, né?
É.
Naquela sala, uhum. Que é por meio de entender, assim, quais luzes eu preciso combinar pra ficar aquele gradiente sem nenhuma emenda, uhum. E você criar um outro espaço que é só cor. É só cor e só luz, não tem
então,
nada.
Aí agora eu vou defender o latino-americano. Carlos Cruz Dias, não sei, não tem acento.
Não.
Acho que é Dias. Ele é antes do Turrell, tá, gente? Uhum. Ele é antes do Turrell.
Assim como o Julio Leparque também.
Assim como o Julio Leparque também. Aí o negócio é, o Carlito, ele tinha esse estudo porque ele queria cor pura.
Uhum.
E ele ficava explorando um jeito de colocar só a cor sem forma.
Uhum.
Então ele tem vários estudos de cor, assim, cor aditiva, que ele divide em oito categorias de trabalhos ou interações entre as cores, mais ou menos que nem o Julio Leparque, uhum. Também. É, mas é da interação entre as cores e os efeitos que você consegue com ela. E aí ele sacou que ele conseguia, de um jeito, colocar a cor pra acontecer, que independesse da forma. Uhum. Que você conseguisse ver a cor pura, independente da forma que tivesse. E aí, sei lá nos 70, quem é que começa a explorar esse tipo de coisa? Lá nos Estados Unidos, no... sei lá, Califórnia, onde é que era? Não sei onde é que era. Sacramento, não sei. E aí, James Turrell. E aí, né, tá. Aí o Turrell bombado aí, não sei o quê. E o povo falando, ai, meu Deus, ele faz pinturas com luz. E Carlos Cruz Dias, gente, é isso.
É.
Entendeu? Carlos Cruz Dias andou para que James Turrell pudesse correr.
No caso do Turrell e no caso do Dias, né, nessa obra específica, assim, uhum. É exatamente assim, é cor.
É.
Você entra numa sala pra ver cor.
É.
E aí... É muito louco, porque não é só ver a cor do jeito que ela tá no espaço. É ver como que ela incide na gente também.
É.
Então, a gente vai mudando de cor.
Uhum. Porque, era muito legal aquela
porque
sala, né?
A luz, ela não precisa ser direta. Basta o reflexo dela, uhum. Na parede com uma cor pra você ficar da cor da parede, né?
Exatamente.
Quantas vezes você não colocou uma coisa do lado da parede? Você fala assim, isso aqui tá azul, mas era branco. Aí você vê que é o reflexo da parede que é azul, né?
Exatamente.
Então, você começa a ver que a luz é essa coisa que se comporta de uma maneira muito única,
uhum.
E que além dela se comportar como maneira única, ela se comporta como maneira única dentro de cada pessoa. Então cada pessoa tem uma assimilação do espaço completamente diferente.
É. O que eu acho legal do Turrell é assim, é porque ele conseguia fazer aquele era desse jeito também. Cai que reflete aqui, reflete ali, que vai assim, vai assado, aí pinta aqui não sei o que dessa cor. Blá, blá, blá. E aí ele conseguia fazer um quadrado meio que flutuando, uhum. No ar da galeria, um quadrado de luz. Então ele apresentava como se fosse um quadro,
uhum.
Mas você podia entrar no quadro, né? Você atravessava aquilo, tipo, uhum. Então tinha essa interação que eu acho que deve ter sido muito legal. E aí depois ele começou com essa piração de fazer aquele complexo arquitetônico que ele fica cavando uns buracos no, uhum. Teto. E que é no deserto e tudo. E aí era tipo assim, que ele tipo, minha obra-prima, galera, é isso, vamos! Eu vou fazer! E aí acabou o dinheiro. Aí ele parou no meio, aí ficou um negócio 20 anos parado. Aí depois quem? Drake? Não. Kanye West pegou e falou, gostei do seu projeto, vou bancar. E bancou um pedaço, entendeu? E aí parece que é isso, são três galerias, eu acho que ele queria fazer. Aí ele conseguiu fazer só a primeira, o Kanye West tá bancando a segunda. E sabe Deus quando é que vai sair essa terceira, né? Talvez nunca. Mas... esse eu acho que é grandioso, uhum. Mas eu já não sei se eu fico tão impressionado. Eu acho que eu gosto mais dos primeiros trabalhos. Eu entendo
também
que... ai, tá, a pesquisa do cara anda, que óbvio, ele vai ter que mudar, que ele vai aumentando a escala, que ele vai tendo outras questões e tudo, mas... aí, sei lá, eu já fico achando que já começa a cair num outro tema de episódio nosso, que é a imagem, sabe?
Uhum, sim,
a imagem da imagem, assim. Então, não sei.
E eu acho que eu também gosto mais dos primeiros trabalhos dele, porque dá aquela impressão de assim, nossa, eu vou fazer na minha casa, sabe? Gente, essas luzes sunset que vende aí na internet, é isso, entendeu? É tentar jogar, tipo, cor, luz numa parede branca e ver como que isso vira. E do Turrell eu fico assim, porque dá um estranhamento quando você vê assim de primeira, né? Que você fala assim, computação? Você fica meio...
Render?
Tipo, qualquer fantasy render?
Ai, ó, que ódio.
Entendeu? Eu acho que esse estranhamento que é legal, que é assim, caraca, eu tô vendo a luz de uma maneira tão controlada.
E sei lá, material, né?
Material. Você quase pega, né?
Você quer pegar e não pega. É massa, isso é massa.
É muito massa isso. No episódio da imagem, a gente falou que o Barthes falou que uma fotografia é como se fosse um instante que já não existe mais,
congelado,
né? Congelado no tempo e tal, lá, 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 lá.
Esse livro é lindo, inclusive,
A Câmara Clara. E aí, o que acontece? Na fotografia, a gente só tem luz, né? Luz
ela
material...
Ela só acontece porque tem luz. Exatamente.
Tipo assim, é luz num negócio de prata.
Isso.
É que queima o negócio de prata, oxida, lá, lá, lá.
O que eu acho massa também, que isso era uma parte que eu achava legal da aula de física. Não que eu lembre, mas que eu achava legal da aula de física. É porque a câmera fotográfica funciona igual o nosso olho.
Sim.
Né? É o mesmo princípio, assim. Então, quem souber como funciona a câmera, já sacou como é que funciona o olho. Eu não vou explicar aqui, porque vou me embananar. Mas é isso.
Basicamente tem uma lente, a luz entra, ela entra invertida por conta da lente. Aí na hora que ela bate no filme, que seria o nosso fundo do olho,
sim,
a nossa retina,
ele queima,
ele queima. E aí no nosso caso, essa luz é entendida como informação. Mas é a mesma lógica. E aí a fotografia foi esse negócio assim de que a gente tá fazendo pintando se tem quadro, se tem fotografia, né? E aí, tanto é que começaram esses movimentos de, assim, a gente não desenha mais fotorrealismo porque isso aqui tá passado.
Agora a gente tem um clique.
A gente, se quiser ver uma foto de uma ponte 10 vezes durante o dia, vai lá e tira uns cliques e você vai ver. Então, assim, já começa a ter outra percepção do que seria as artes plásticas lá do quadro, não sei o quê, e a fotografia. E claro que quando a gente fala de fotografia, não tem como falar meio separado de cinema, né? Porque
junto.
Os dois caminham bem juntos, assim.
O Benjamin também, o Walter Benjamin, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, ele comenta que ele acha, como é que era? Ele acha que o cinema é uma coisa que tem mais aura
do que a fotografia.
E eu acho isso engraçado, assim, porque a fotografia... Aí você vê a resistência dos caras com a fotografia.
Todo mundo, né?
Todo mundo tava desconfiável. O que que é isso? Por que que eu tenho que entender isso como arte? E eles entendiam mais o cinema.
E pra entender, assim, como... Acho que na fotografia, no cinema, a iluminação é importante. É que, assim, vai, eu vou falar no cinema um exemplo bem chucro, assim, né? Então, quando a gente fala de cinema, a gente não tá falando de filme, a gente tá falando de audiovisual. Então, tá, pega, tipo, novela da Globo. Cara, é aquela iluminação de estúdio completamente artificial, não tem nenhum tipo de naturalidade.
O seriado sitcoms também, né?
Os sitcoms tipo em geral, exato. Eles também têm aquela coisa que não é pra aproximar você daquela realidade, nem sempre. Eu acho que as catarses acontecem por outras vias, né? Que é tipo o roteiro, personagens... E a ambientação fica muito grudada ali, como se você estivesse vendo uma coisa que não é real mesmo.
Um cenário mesmo.
Tipo assim, E aí, quando você vê a luz trabalhada com naturalidade, assim, nos filmes, você se sente dentro do filme, né? Então, a luz, ela vai fazer com que você entenda se aquilo é mais artificial ou mais natural. E isso vai fazer com que você se aproxime ou se distancie da obra. Então...
Sem contar que eu acho que dentro do audiovisual também acontece... O que acontece na fotografia e o que acontece em pintura também, que é dá pra gente usar a luz pra aumentar ou diminuir dramaticidade. Você cria, exatamente, você vai criando essas ambiências. Então a gente falou montes aqui no episódio da Má Educação a respeito desse jogo de luz e sombra que o Almodóvar faz. Então, assim, os filmes dele são muito dramáticos, Porque ele também consegue botar essa luz, assim, daquele jeito. Eu tô tentando pensar num outro exemplo aqui, que tem uma luz muito marcada, mas eu tô com um exemplo péssimo na cabeça, porque eu detestei o filme, mas... É Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, que é todo filmado com luz natural.
Uhum.
Então, visualmente, ele é um filme diferente mesmo,
uhum.
entendeu? Assim, então, as cenas que são noturnas e que aí não tinha luz elétrica, era luz uhum. de vela, você quase não vê uhum. os personagens, entendeu? É diferente, assim, a ambiência é diferente, tanto que, sei lá, você fica meio inquieto, assim, também uhum. apertando o olho, sabe? Tipo, falando... E é isso, acho que você fica um pouco com esse desconforto do que era aquela situação.
Uhum.
É isso, só que eu tenho pra dizer do filme, tá? Porque eu não quero também ficar falando mal dele, mas...
Eu acho que no Parasita do...
Byung-Chul Han.
Eu ia falar Byung-Chul Han, velho. Bong Joon-ho, né?
É, acho que
é. No Parasita dá pra... ele trabalha também a luz, então naquelas cenas que tá chovendo, assim, alagado...
É.
Nossa, não dá pra ver nada do lado de fora. E você vê meio que só onde tá o poste, assim, né? E o reflexo da água, assim.
Eu acho que isso é uma parte muito legal do cinema. Acho uma pena, inclusive, aí que o cinema tenha passado por poucas e boas também, até uhum. ser considerado arte. Porque as possibilidades hoje são infinitas, assim.
Sim.
São muito bem exploradas também, eu acho, né? Tem casos que bom que a gente tem. Quem consiga fazer esse tipo de exploração dessa ferramenta.
Nossa, lembrei de um bom aqui.
Ah.
O Stalker, do Tarkovsky.
Do Tarkovsky.
Foi gravado numa área, né, desabitada, onde tinha acontecido um acidente nuclear. Então, assim, eu acho muito impressionante como ele conseguiu tirar tanto... De uhum. aparentemente tão pouco, assim, sabe?
Leite de pedra.
Gente, porque são umas ruínas, são uns matos,
uhum.
são umas coisas, assim, que meio ordinárias, assim, uhum. sabe? Mas é aquela coisa, assim, é do filmado na hora certa, que uhum. dá o reflexo, que bate, assim. Tem uma cena que é bem famosa, que eles estão atravessando como se fosse uma sala, assim, grandona, que tem umas dunas de areia, assim. Uhum. E aí você vai vendo... A luz entrando suja, digamos assim, né?
Sim.
Meio da poeira, assim, ela uhum. desenhada, mas ela é difusa, aí eles ficam lá no final só em sombra,
uhum.
e aí aquilo. Tipo, essa relação vai meio que te colocando assim, eles estão longe.
Uhum.
Ai, esse lugar é esquisito, né?
Nossa, tipo, você tá falando agora, eu lembrei de um trabalho.
Essas ambiências, assim, que você não sabe exatamente, mas é por conta da luz, né?
Então, exatamente.
Nossa, tem uma cena que eles estão dentro de um cano, uhum. e aí eles estão discutindo, assim, quem vai na frente, porque no final tem um portão que é pra chegar lá na sala. E aí nessa cena é bem escura, assim, e aí ficam sons... Sabe que entra, assim, dos bueiros num negocinho, assim, de luz. Aí dá pra ver o reflexozinho, assim, da cara deles.
Uhum.
Aí mostra a água, assim, que tá passando por dentro do cano. E às vezes não dá pra ver... Assim, dá pra ver os reflexos do molhado, essas uhum. coisas. Mas você não... Mas aquilo é o suficiente pra te deixar...
Pois
sabe,
é.
Sabe, claustrofóbico.
Aí assim. É isso. Você tava falando agora, eu lembrei de dois trabalhos. Os dois são do Cildo.
Cildo Meirelles,
né? Vamos,
vamos lá.
Vamos lá, exatamente. Um deles é aquele Desvio para Vermelho, que tem lá no Inhotim. Aí você entra numa sala com os móveis... Cara, muito legal. Ai, lindo, lindo. Massa, uhum. massa, quero na minha casa. Enfim, todo aquele negócio. Aí você... A sala termina e dá num outro lugar. Que tem um vidrinho caído no chão, assim, uhum. derramando um líquido vermelho. E aí na hora que você vai vendo, o líquido vermelho vai andando pelo piso... E ele vai aumentando de poça, mas a garrafa é uma garrafa muito pequena, assim. Ela deve ter o tamanho de, sei lá, um frasquinho de esmalte, assim, uhum. sei lá. E aí ele vai caindo nesse piso, e à medida que você vai acompanhando essa mancha vermelha, você vai entrando numa sala toda preta, toda escura. Então você não consegue mais ver direito o tamanho dessa poça vermelha que tá saindo dessa garrafinha.
Uhum.
E você fica ouvindo um barulho de água.
Uhum.
De água correndo. E aí você vai ficando meio assim, porque a sala é muito grande, mas ela também ela
tá
toda pintada de preto. Você não consegue ver muito começo nem fim. E aí lá no fim da sala, na outra parede, tem uma luz meio na diagonal, assim, também. Muito... Como se tivesse uma janela superior, assim,
uhum.
que entra, ou claraboia, assim. Mas isso, entra uma luz suja,
uhum,
e ilumina uma pia, que, uma cuba, né? Uma cuba assim, meio torta, que tá com a torneira aberta. A cuba também tá meio suja com a torneira aberta e tá água correndo. Velho, mas eu lembro que o tanto que eu custei pra chegar nessa pia. Porque eu estava desesperada de medo. Não, eu tava com medo, assim, sabe? E aí, você vai chegando perto, e aí você tá meio... Você sabe que aquela cuba não é funda o suficiente, mas você fica meio que com receio de olhar dentro da cuba. Você fica com receio de chegar. Você tá com receio porque você não tá mais vendo o piso. Então, você não sabe onde que eu tô pisando. Se eu tô pisando na poça vermelha, se eu não tô. É, assim, destruidor, sabe? E aí, depois eu ficava ouvindo uma galera sair de lá e falar assim... Mas você tá com medo porque é só uma cuba. É só uma pia com uma torneira. E eu falava, caraca, não é só uma pia com uma torneira, entendeu?
É todo
não
é um possível, negócio, né?
Não é possível que você achou que é só isso. E a outra que ele teve uma exposição aqui no Sesc Pompeia também. Ó, Pompeia, né, gente? Saudades. Aí ele fez um que eu acho que chama Volátil, o nome da instalação. Aí era assim também, você entrava numa sala toda escura...
A pessoa gosta, né?
A pessoa gosta. Gosta de um dramão, né? É isso, tá aí. Você entrava numa sala toda escura e aí quando você pisava no chão era macio. Você não sabia o que que era. E aí você pisava no chão, era macio e o seu pé afundava dentro do macio tipo uns 20 centímetros.
Nossa, véi. Você não andava, né?
Não, aí você andava meio que... A sensação era de andar em areia.
Sei.
Você tava pisando em talco. Então é mais fino que areia, entendeu? 20 centímetros, velho, era tipo assim, era acima do tornozelo, você afundando o pé naquele talco.
Não, que fofo, né? Talco, velho. É.
Aí você meio que ia tateando assim na parede, mas sem conseguir tatear na parede, porque a sala era grande também. E aí você saía de uma sala, entrava numa... Aí você conseguia ver muito fracamente, assim, uma luz meio bruxuleante. Olha que bonita essa palavra. Nossa senhora, hein, Bart? Que orgulho. E aí você meio que vai seguindo aquela luz e aí você entra numa outra sala que no meio do talco tem uma vela acesa. E aí você consegue ver mais ou menos o talco embaixo dela, mas à medida que ela afasta, tipo, 30 centímetros da vela, já tá tudo escuro e você sente cheiro de gás.
É sério?
É sério.
Nossa, velho.
Menino, o desespero. Eu lembro disso, assim, que eu... enfim, assim, eu tinha já ido no desvio pro vermelho há muitos anos. E aí eu já fui no Inhotim mais de uma vez. E eu lembro que na segunda vez não me causou tanto essa impressão. E aí eu tava meio que, ah, tudo bem, não sei o quê. Quando eu entrei nessa volátil, era a mesma sensação. Eu falava, será que vai pegar muito mal se eu desistir agora? E eu entrei sozinha, assim, tipo, na hora que fecharam a porta atrás de mim, eu falei, ah, caraca, acho que eu vou pedir pra sair. Não sei, assim, aquele medo. E aí você olhando aquela velha, aquele cheiro de gás. E aí você vai meio que falando, não, eu tenho que sair. Você
eu acho
que
melhor,
sabe,
né?
É, tipo, você não sabe por onde você voltou, mas, velho, é foda. Massa. É foda.
No CCBB de Brasília, em...
Muitos anos atrás.
Nossa, sei lá quanto.
Fazem 84 anos.
É exatamente, Titanic, assim, nesse nível. Teve uma exposição do Anthony Gormley, que era Corpos Presentes.
Uhum.
E aí...
Eu não sei porque eu não fui nessa exposição, velho.
Foi,
eu sou uma
incrível,
idiota.
Incrível. E aí tinha essa coisa, assim, vários corpos feitos... em cada galeria tinham várias versões de corpos. Então tinham aqueles que ficavam pendurados de cabeça pra baixo, não sei o quê, fazendo coisas.
É.
Que eles eram de bronze. Aí tinha uns que eram feitos, tipo, de torrada, de papel torrado.
O dele, ele tem um negócio com o corpo, né? Ele explora, assim, as dimensões do
isso.
corpo.
E aí tinha uma das salas que era dessa assim também. Encosta a mão na parede, aí você, ai meu Deus, sabe? Aí você fica assim, Aí encosta...
E aí o educador já te fala desse jeito. É melhor você ir segurando aqui na parede. Aí você já fala, meu Deus, por quê? O chão vai acabar?
Tipo isso, aí você não sabe o que vai acontecer. Aí ela só fala assim, muito escuro, muito, muito, muito escuro. Entra... vocês vão ver uma estrutura branca, vocês podem andar pelo espaço, tomem muito cuidado, porque vocês vão começar a confundir as dimensões das coisas. Aí tá. Aí era uma estrutura que tinha essa coisa como se fosse uma cruz, assim. Vai, nossa, desenhou uma cruz no SketchUp, extrudou e deixou só o wireframe.
Sim.
Deixou só as arestas, digamos assim. Então era mais ou menos isso. Numa sala toda escura, essa estrutura era de madeira, com uma pintura branca. Uhum. E tinha luz negra, mas era daquela luz negra que era como se fosse mini laser, que ela é focada, tipo, com um facho super fino, onde só batia na estrutura.
Uhum.
A sala, no primeiro momento, você via aquela coisa branca flutuando, assim,
uhum,
porque você não sabia onde começava piso, teto, parede.
É.
E você meio que começava... Sabe aquela coisa de você tá vendo o cubo de fora ou de dentro,
sei,
assim?
Sei.
Ficava meio que nessa, assim... Eu não conseguia entender onde que começava a estrutura, se aquela aresta tava mais próxima,
uh-huh,
e tal, não sei o quê. E aí tinha esse... Era difícil andar assim mesmo, mas era luz. Luz pura.
É.
Assim, no caso, a ausência de luz e luz focada em alguma coisa meio que faz você perder o referencial e aí você fica, tipo, perdido.
Pois é, então, isso é um negócio que eu acho muito massa dos trabalhos que lidam com luz, que é, ela pode ser esclarecedora ou ambígua,
uhum,
né? Você pode... Sei lá, dar definição pro negócio ou dar uma ilusão de definição pro negócio, sabe?
Sim.
É muito... É massa mesmo, assim. Tipo, dá pra você se aproveitar disso pra fazer o ambiente transmitir o que você quer, uhum, transmitir, entendeu?
É, e assim, a gente nem entrou aqui porque... É, enfim, né? Não dá em uma hora, mas assim, se eu for falar, então... De arquitetura de interiores, porra, aí o...
Nossa,
aí vai, né?
É, vai.
Porque aí você pode fazer o show da Madonna no teto, e aí fica aquela coisa assim...
Não falamos da S. Devlin, né, gente?
Ai, nossa, verdade. Aquele dá tempo. Então, assim, como você consegue criar efeitos, ressaltar coisas, que nem você falou, né? Tipo, deixar mais misterioso e não sei o quê... E a gente nem entrou pra esse lado, mas assim, no lado da arquitetura, tipo, construção, não sei o quê,
uhum,
estudo de aberturas,
uhum,
nossa, eu acho que é muito fodido porque você consegue mudar o espaço e deixar ele mais interessante, como se aquele espaço estivesse mudando ao longo do dia.
Ai, total.
Sabe?
Nossa, total.
Tipo assim, de manhã tem um clima e vai passar aí, chega no final do dia, a luz entra de um jeito filtrado, assim. Porra, eu acho muito foda.
É muito foda.
Terminamos desse jeito, gente. Desse jeito. Várias questõezinhas aí, nada muito concreto, afinal, luz não é concreta.
Luz não é concreta e nem nós, né? A gente também não é assim muito direto, a gente é bem difuso.
Sim. Foco.
Zero foco. Aqui, zero foco.
Foco, a gente aqui é aquela AR, assim, ó. Com o foco 120 graus, sabe? Aquela que ilumina a vida, assim. É desse
Exatamente.
Jeito.
Exatamente.
Mas seguimos aí, voltamos. E caso vocês queiram falar com a gente tem um e-mail que é o arq.boteco@gmail.com. Caso vocês queiram entrar com uma conversinha fiada com a gente também está disponível no Instagram, que é o @arq.boteco.
E é isso aí, a gente se vê na próxima.
Tchau, tchau.